Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Bom dia, 26 graus a temperatura. Hoje é dia 6 de dezembro de 2025. Estamos iniciando o programa Gente que Faz, aqui na Rádio Miriam Caravaggio, 95,7 FM, transmitindo desde o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Uma temperatura já alta, 26 graus nesta manhã. A previsão está dizendo hoje que podemos chegar aos 31, 32 graus. O programa Gente que Faz é um programa que convida pessoas que trabalham na comunidade, que têm um trabalho, que têm um envolvimento com a comunidade em vários setores, todos os setores da nossa sociedade. Hoje, nós estamos recebendo aqui uma professora, Sônia Etápora. Tápora, bom dia, professora.
Bom dia.
É Tápora mesmo?
É Táparo.
Táparo, Táparo.
Isso.
Corrigi aqui que eu escrevi errado, então. Táparo, Táparo. Sônia Etápora. Nós vamos conhecer a história da Sônia hoje, né? Eu, pelo que eu vi aqui, é professora, né? Então é uma profissão divina, né? Professora, professora é mãe, é administradora, é gestora, é amiga, é colega, é mestre, é tudo.
Professor
é psicóloga e às vezes até psiquiatra.
Quase tudo um pouco.
Muito bem. Bem, Sônia, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse dia com vocês, falando um pouquinho, né, sobre a profissão também, sobre a minha vida, as minhas escolhas. Só agradecer mesmo pelo privilégio.
Muito bem, eu já vi onde é que ela nasceu. Eu tinha que conheço na palma da mão.
É mesmo?
Inclusive a ida para lá, como é que é, o caminho e tudo.
Coisa boa.
Então você nasceu aonde, Sônia?
Eu nasci em Capinzal, Santa Catarina.
Capinzal.
É uma cidadezinha perto de Piratuba. Eu coloco isso. Piratuba como referência, porque as pessoas não conhecem muito Capinzal, né? Uhum. Então Piratuba ficou a referência da cidade. E eu vim para Farroupilha com 4 anos.
Com
a minha família.
Uhum. Uhum.
Já tinha um tio que morava aqui e todo o restante da família catarinense, uhum, também, morando lá. E aí meu pai resolveu vir para cá, então a gente veio e me sinto, eu amo Santa Catarina, uhum, sou catarinense, barriga verde,
barriga,
né?
É, aquela região é barriga verde.
Isso,
né?
É. Uhum. Mas também é, eu vivi quase toda a minha vida aqui no sul, né? No Rio Grande do Sul. Então também tem essa paixão pelo, sim, gaúcho, né? Pelas tradições.
Você visita a tua terra lá?
Sim, aham. Uhum. Agora, esse ano só foi minha mãe pra lá.
Sim.
Mas uma vez por ano, uma vez, agora faz tempo, acho que faz uns 4, 5 anos que eu não, uhum, não vou. Mas a gente tá sempre em contato, sim, também.
Capinzal, para o ouvinte, quem está nos ouvindo, se for por aqui, um caminho. Tu passa, tu vai aqui o Lagoa Vermelha, entra e vai. São Cacique, Barra Tornedouro, Barracão, Machadinho. Passa, vai lá pra Praia Bonita. Passa pra início de passar de balsa e sobe. Ou vai pra frente, né? Capinzal.
Isso.
Ou vai aqui por Lagoa Vermelha, passa em Sananduva, São João da Ortiga, Maximiliano de Almeida, Machadinho e vai. Ou vai por fora também. Passa por a ponte lá da barragem de Machadinho e vai embora. Digo porque eu sou dali.
Mesmo?
Eu sou de Maximiliano de Almeida, divisa com Machadinho, lá embaixo no rio, que divide Machadinho com Maximiliano, tem o rio, lá o rio em Andava, eu sou dali, nasci na beira do rio. Então eu já fiz a pé aquilo de Maximiliano, dali da ponte do Forquilha, que é a minha comunidade, até lá em cima no Barro Preto, Capinzal, a pé. Passava de balsa lá embaixo, piazada, né? Gurizada. Pra vir, tinha uns amigos que moravam no Barro Preto ali, né? Aí isso há 50 anos atrás, né?
Aventura,
é, subia aquele morrão depois da balsa ali, né? Na Praia Bonita lá embaixo,
sim,
né?
Nossa, toda vez que a gente, sim, vai pra lá, assim, é uma nostalgia,
sim,
né? Porque por mais que eu tenha saído de lá com 4 anos, eu tenho muita essa curiosidade, sabe? De ir lá na casa dos meus avós que não são mais vivos,
sim,
mas de ir lá e Daí minha mãe dizia, ah, aqui tu subia, aqui tinha uma árvore. Ah, é tão legal essas memórias, né, afetivas que a gente cria na infância. E aí fica, né, a cidade no coração. Assim,
claro.
Né?
Muito bem, daí tá. E teus pais trabalhavam com o que lá?
Agricultura.
Agricultura em Capinzal. E vieram para Farroupilha por...
Também procurando novas possibilidades de emprego, de mudança de vida. Uhum. E aí vieram para Farroupilha também cuidar de uma chácara, uhum, que precisavam, né, de uma pessoa para ficar lá. Enfim, daí vieram para cuidar e ficamos aí até agora.
Bem, então, Sônia, aí você, quantos irmãos você tem?
Eu tenho 3 irmãos homens e uma irmã mulher.
Nasceram lá ou aqui depois?
Sim, todos lá. Ah, eu tá sou aí. A mais nova.
A mais nova?
Aham,
uhum,
isso. Sou a mais nova.
Tá, aí teus pais vieram pra cá e onde é que vocês ficaram, uhum, por aqui?
Nova Sardenha.
Nova Sardenha. Uhum,
aqui no terceiro distrito. Sim.
O sobrenome de vocês é alemão ou não?
Não, é italiano, Táparo.
Italiano, Táparo.
Aham.
Uhum. Ah, porque isso. Nova Sardenha, foram lá nos alemães, né? Nos alemães da Rio de Blaut, né? Mas tudo
isso,
bem.
Isso, ali do ladinho do Blaut.
Isso,
é. Uhum, sim, nós ficamos ali até hoje. A mãe continua, uhum, morando ali. E também é um lugar muito, uhum, tranquilo. Eu gosto, sim, muito de lá. É uma paz, assim, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. O lugar ali é aconchegante. O interior, uhum, eu amo muito natureza, sim, paz, silêncio, então a gente sempre busca esses lugares.
Muito bem, então teus pais foram ali, você foi se criando ali, uhum, e quando você era, começou a estudar onde ali?
Isso, ali na escola em Nova Sardenha.
Nova Sardenha, uhum, nas primeiras séries.
Isso.
E eu sempre pergunto, tem uma pergunta que eu sempre faço para o convidado, porque a gente tem um momento, teve um momento na vida em que a gente percebeu que existia. Você, sei lá, eu não sei explicar como. De repente você tá lá com teus amigos, tu começa a perceber as coisas que tu existe. Uhum. Uns é 4 anos, outros é 2, outros é 3, outros é 5. Eu, pra mim, marcou 4 anos. Quando eu percebi que eu existia, sabe, né?
Uhum.
Tu lembra alguma coisa?
Eu não lembro, assim, exatamente a idade que isso aconteceu. Mas eu sei que eu sempre quis ser professora. Eu sempre, uhum, quis essa profissão. E eu acho que na escola, talvez com 6, 7 anos, que eu comecei a observar as minhas profs e eu achava muito legal o jeito que elas lidavam.
Sim.
E sempre admirei muito a profissão, né? Mesmo sem saber direito o que se fazia, sim, né? E as dificuldades, enfim. Mas eu acho que ali com 6, 7 anos que despertou e despertou para a profissão.
Uhum. Aí você, então, já jovem, assim, já sabia o que tu queria.
Nossa, né? Sempre brincava muito de prof em casa. E nunca me passou pela cabeça outra profissão.
Sim.
É sempre a pedagogia. E aí a gente faz aqueles testes vocacionais, claro, na escola, sim, né, e tal. Sempre deu para a área de humanas. E agora, um tempo atrás, que eu tô uns 4 anos pensando em psicologia.
Uhum.
Que eu acho que agrega muito...
Claro.
Na profissão, né, de professor também.
Sim.
Pra gente entender mais as crianças. Por mais que tenha na graduação, a gente tem, claro, algumas disciplinas, mas isso não aprofunda tanto, né, quanto eu gostaria. Uhum. Então, eu muito acho bem. Que...
Bem, eu não sei se eu pedi pra você, não sei se você mandou pra mim, a gente sempre pede 3 músicas, que é quando a gente vai para o intervalo, pra ir ouvindo.
Ah,
entende?
Sim.
Tu tens alguma música aí que tu prefere?
Deixa eu pensar.
Que eu já acho aqui, e a gente vai para o intervalo ouvindo.
Aham, uhum, uma música.
É.
Pode ser uma do Thiago York.
Thiago
que é
York.
Muito bacana.
Thiago York.
Deixa eu pegar aqui.
E
que é uma que fala de amizade, de...
Uhum.
Deixa eu ver aqui o nome dela. Dia Especial.
Dia Especial.
Isso.
Thiago York, de especial. Apareceu aqui na hora pra mim, né?
É uma música muito bonita.
Muito bem. Tem alguma, digamos assim, motivo dessa música? Porque às vezes a música marca pra gente, né?
Isso. Eu acho que a gente sempre tem dias especiais, né?
Sim.
E eu acho legal de conseguir marcar isso com alguma música pra...
Uhum.
Pra recordar. Quando tu escuta a música, tu lembra daquele dia, daquele momento.
Sim. Então vamos vindo, Thiago York, dia especial.
Se alguém Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca. Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal.
Participe da promoção que acelera suas conquistas. Compre no cartão de crédito Sicoob e concorra a um BYD 0 km e a 4 scooters elétricas. Pessoa física, a cada R$300 em compras, um número da sorte. PJ, a cada R$1.500, vale também. Abra sua conta pelo app ou agência. Promoção passa no crédito. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
O Assiste Prev do Grupo L Fórmulo é uma modalidade de plano com mais de 30 milhões de associados em todo o país. Por apenas R$ 64,90 mensais, você contrata o plano funerário para participação. Pai, mãe, sogro, sogra e até 3 filhos menores de 25 anos. Isso mesmo, todos incluídos neste valor mensal. Consulte-nos pelo fone 3261-1100 e siga-nos nas redes sociais. Uma empresa do Grupo L Fórmulo.
Autoposto Benvenuti, localização privilegiada, amplo espaço, loja de conveniência, gasolina Podium, a utilizada na Fórmula 1, gasolina comum e grid, diesel aditivado S10, S500 e etanol. Posto Benvenuti, na Júlio 1500, fone 3261-4266, com a qualidade dos produtos Petrobras. Natal chegou nas lojas Ermelu e mais uma vez a gente tá aqui com você, porque em Farroupilha todo mundo já sabe, nas datas especiais, a Ermelu sempre faz parte da sua história. Na Ermelu Esportes você encontra presentes para toda a família que busca saúde, movimento e bem-estar, tênis de corrida e caminhada, camisetas e bermudas e acessórios esportivos. E na Ermelu Calçados as opções são em sandálias, chinelos, Modari, Mississippi, Picadilly, Havaianas e Grendene, além de tênis olímpicos e sapatênis da Pegada, para acertar no presente de amigo secreto e final de ano. E atenção, as lojas Ermelu estarão atendendo aos domingos, das 13h30 às 17h30. Corra a garantir seus presentes, Ermelu Esportes e Ermelu Calçados, ambas localizadas na Rua Independência, na cidade de Farroupilha. Não esqueça que temos cheque presente também. Acompanhe todas as novidades pelas redes sociais.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta agora, 9h07, temperatura 26 graus. Estamos com o Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio neste sábado. Hoje conversando com a professora Sônia Taparo. Bem, Sônia, você já está aqui em Farroupilha, Nova Sardenha, já crescendo, começando a estudar, sonho de ser professora. Né? Te inspirou alguma coisa? A própria professora, olhando para a professora, que te chamou a atenção de querer ser professora?
Ah, sim, eu lembro muito da Geni Magero. Uhum. Ela foi minha prof de matemática e, infelizmente, ela já faleceu, né? Mas ela foi uma inspiração muito grande, assim, para mim. Eu gostava muito do jeito que ela ensinava, com afeto, com sensibilidade. A Jussara Guidali também, ela foi nossa Diri lá em Nova Sardenha. Uhum. E também eu admirava muito o trabalho dela. Acho que elas duas, assim, lá no início, sabe, que os primeiros profs a gente sempre lembra. Sim. Mais, né? Marcam mais.
Quer dizer que Geni?
Geni Magero.
Mesmo sendo matemática.
Isso. E eu, até hoje, as exatas, para mim, odeio matemática, química, física. É. E mesmo ela sendo de matemática, acho que foi o único ano que eu me interessei. Sim. Um pouquinho pelo conteúdo, assim. Pela forma que ela trazia.
Uhum. Aí você faz até que série lá em Nova Sardenha?
Até a oitava série, na época. Depois eu fui pro Estadual Farroupilha. E aí concluí ali no estadual, o terceiro ano do médio.
Ali você fez o... que é o segundo grau normal?
Isso, é o primeiro, segundo e o terceiro ano do ensino médio. O segundo grau, né? Sim. Na época.
Porque, né, tinha muito naqueles tempos... Quer dizer, você é nova, você faz muito tempo. No meu tempo era o normal, eu chamava normal,
isso,
né?
Isso, Tinha normal, magistério. Sim, magistério.
Muito bem. As meninas iam pro normal e os guris iam pra contabilidade.
Né? Também famosas duas.
Sim. Né? Bem, aí você faz aí o segundo grau, e no segundo grau ainda continua o sonho de ser professora.
Sim,
Bom, aí você já estava decidida.
Sim, já estava, não pensava em outra coisa, assim, não me passava na cabeça outra profissão. Uhum. Sempre, e como as minhas primas também, que moram em Santa Catarina, são profs, tinham escolinha e tal, acho que aquilo ali também é um pouco meio que da família, sabe?
DNA,
tá na genética, assim.
E professora do quê?
Sempre dos pequenos, eu pensei. Sempre. Educação infantil até hoje, assim, é o meu chão. Uhum. E eu acho a fase mais espetacular de todas. Sim. Que é a base, e é a base que tem que ser sólida, que tem que ser bem preparada para todo o restante,
claro.
Né?
Ali é a forma, né? Você formata o ser humano. Claro que tem sempre as exceções, tal.
Sim.
Né? Mas é ali que você lapida, né? Não é lapida, você deixa pronto para ser lapidado depois, para ser, né, a escola. E como é bonito a gente ver crianças correndo no pátio, né?
Nossa, é vida.
É vida, né?
Eles trazem muita vida, muita alegria, sempre alguma descoberta. E me encanta muito a pureza que eles têm.
Sim.
Não digo nem ingenuidade, porque eles são muito espertos. Sim. Mas eles têm essa pureza, essa coisa bonita, sabe? Que a gente acaba perdendo depois quando a gente cresce, né?
Exatamente.
Infelizmente a gente vai deixando.
Sim.
E eles trazem muito isso, e isso me encanta.
Às vezes uma formiguinha, né?
É.
uma formiguinha que passa ali, eles, aquilo para eles é um universo, uhum. Uma formiguinha, né?
Isso. É. Esses dias também a gente estava no pátio e aí eles estavam observando um passarinho, aonde que ele estava indo, o que que ele estava fazendo. Sim. E aí descobriram o ninho dele, sabe? É. São coisas tão simples que para a gente adulto passa tão despercebido, sim, a gente não para para analisar isso, né? Na correria. E aí eu disse, nossa, como é bonito voltar.
Já pensou se o mundo tivesse, digamos assim, esse sentimento da criança, né? Quanta coisa melhor, mas é fase, né?
É, nós infelizmente. Adultos.
Bem, o 9 e 11, bem, Sônia, aí você termina o segundo grau e...
Aí... Faz pra onde? Ingresso na faculdade. Ali na faculdade cenecista, uhum. Que agora não usa mais o prédio ali do centro, sim, né? Usa da escola. Mas quando era ali no prédio antigo, que era dos seminaristas ali, sim, o prédio. Então eu ingresso ali e faço o normal superior, que eles chamavam normal na época. Superior. Que daí habilitava até a quinta série, uhum, né? Que agora é o quinto ano. E aí concluo essa graduação. E já entro na pedagogia que habilitava, uhum, daí educação infantil, séries iniciais, o EJA também, a gente tinha algumas disciplinas, uhum, que habilitava. E daí já engato uma na outra, já faço as duas graduações. E quando eu estou terminando a segunda, eu já faço duas especializações ali também. Tudo na mesma faculdade. Que daí, como era na sexta e no sábado, eu conseguia conciliar. Sim.
E as duas.
Isso, conciliava a graduação e a pós junto. Porque quando a gente para um pouco depois para voltar, e como, sim, eu já estava naquele meio, naquela empolgação, disse, já vamos fazer tudo.
Sim. Isso tudo uma jovem, né?
Isso.
Tá enfrentando a vida assim, né? Que bonito quando. Eu gosto muito dessas histórias porque, né, eu fico imaginando quantas outras coisas aquele ser, aquele menino, aquela menina podia fazer. É, que não estudar e buscar algo na vida, né? Mas não, futuro. Às vezes privando de algumas coisas para tentar realizar um sonho, né?
Uhum. Muito. Eu ingressei na faculdade com 17.
Sim.
E com 17 o meu pai faleceu de câncer.
Ah.
Então também foi, nossa, um, sim, choque, assim, né? Então ficamos eu e minha mãe. Ela trabalhava também para sustentar a casa. Sim. E aí eu tinha a faculdade para pagar. Eu não tinha um emprego ainda, né? Uhum. E aí depois eu comecei a trabalhar também, enfim. Então, o que eu recebia do meu trabalho era para pagar a faculdade, né? E a minha mãe que mantinha, enfim, né? A casa, sim, e tal. Então, sim, a gente se priva de muita coisa. Não é fácil, né? As pessoas às vezes olham para ti e dizem, ah, nossa, olha só, né? E tal. Mas tudo que a gente passou...
Aí vem a história.
Vem a história por trás, né? E nada é fácil. Nada cai de bandeja na tua vida, né? Então, sempre tu tem que batalhar, se posicionar e seguir, né? Se privar de muitas coisas, como, sim, tu falou. Essa palavra é bem... É privação mesmo.
E você... Tu tem mais dois irmãos, né?
Três.
É, uhum. De mulher na família, quantos são?
Eu, a minha mãe e a minha irmã. Nós três, mulheres.
São três mulheres e um irmão.
E três homens.
Ah, três homens. Uhum. Três homens e uma mulher só.
Isso.
Ah, tá. Então, pois é, né? E aí vem aquela coisa que a gente sempre diz, né? As mulheres, né? As mulheres.
Sim.
Larga para elas o pepino para ver se elas não sabem levar para frente e tocar a coisa e não esmorecer. Né?
É, realmente, assim...
Porque ficar com criança viúva,
uhum,
não é fácil.
Não. Nossa, minha mãe é um exemplo, assim, ó... Eu sempre digo para ela, então, agora... que ela tá bem, tá aposentada, sim, tá todo mundo encaminhado, eu digo pra ela, mãe, aproveita a tua vida, vai ser feliz, vai viajar, vai comer o que tu tem vontade, vai dormir até as, sim, 11, sabe? Porque ela batalhou muito por todos nós, isso sem dúvida alguma, sabe?
Sim.
E ela sempre foi a base, continua sendo, né? E um humor, uma vontade de viver uma,
sim,
coisa assim que inspira.
Sim. É bom que espelhe para vocês também, né?
Uhum, nossa, muito.
Porque eu sempre gosto de aprofundar esses assuntos, porque eu fico imaginando, como a gente já tem uma idade, estou com 62, já vivi muito na minha vida,
uhum,
sou fruto do mato, né? Sair do mato para ir para uma cidade e realizar um sonho de ser jornalista. Então a gente viu muita coisa na vida, né? Então quando me trazem aqui experiências, ah, perdi meu pai com tantos anos, perdi minha mãe com tantos anos, mas quando perdi meu pai, tá, e tua mãe, como é que foi? Ah, minha mãe ficou com meus irmãos e comigo, sabe? E aí, sabe o que é você, uma mulher, por exemplo, perder o marido e ter as crianças? As crianças, não é quando é, são as crianças, e criar, o que vai ser de mim, como é que vou criar meus filhos? É só para quem é herói mesmo, só para heroína. Tua mãe é uma heroína, né?
Não, ela é, nossa, os meus irmãos já eram mais velhos, né? Eu era a mais nova, assim, mas mesmo assim...
Nossa, segurar, né?
E a gente precisava comer, a gente precisava pagar a conta de casa, né? E eu, nossa, eu queria... E ela sempre me disse, tu não vai desistir da faculdade, nós vamos dar um jeito, tu vai ir. E assim, eu nunca, graças a Deus, eu nunca precisei do dinheiro nem dela, nem do meu pai, nem de ninguém. Eu sempre me paguei tudo. A minha faculdade eu me paguei, a minha carteira de motorista eu paguei, o meu carro eu paguei. Então isso eu tenho muito orgulho de dizer também, que não foi fácil. Nem um pouco, mas trabalhando honestamente, se dedicando, as oportunidades também aparecem para quem se mostra disponível, né? Então eu consegui também pagar toda a minha faculdade, as pós também, trabalhando. A minha mãe me dava comida, né? Mas o restante eu me virava.
E nesse período que você estudava, você trabalhava no quê?
Eu trabalhava em escola já, comecei com 17 anos já a trabalhar em escola. E aí é uma prova de fogo, né? Porque a teoria, ela tem é linda e tal, mas na prática, não,
é outra coisa.
Né? É. E aí foi bem interessante também, porque daí eu tinha a teoria e eu tinha a prática, né? Eu vivenciava aquilo para realmente tu ter certeza se é isso, se não é. E aí tu vai observando. E como eu era estagiária, então eu circulava por vários espaços da escola. E isso também é muito interessante, porque daí, além... Eu estava me preparando para a sala de aula, mas eu trabalhei na secretaria, trabalhei na biblioteca, na reprografia. Então, tu vai pegando todo o contexto da escola, que eu acho que é muito significativo para depois a gente, que está só na sala, entender todo o contexto, né?
Claro.
E aí eu ia observando as profs e, eu acho legal o jeito que ela faz. Olha, essa daqui eu posso tentar fazer assim um dia, sabe? E aí tu vai pegando as experiências, né, das outras profs também.
Pode dizer o nome da escola, não tem problema.
Sim, ali no Cenecista.
Cenecista.
Trabalhei 23 anos ali. Desde os 17.
Estudava e trabalhava ali.
Isso. Ali.
Tá, e aí, Sônia, você termina a faculdade, os cursos aqui, porque são diversos que eu vi aqui. Você termina e aí?
Aí vou, antes até acho que de concluir as pós, eu já estava em sala de aula.
Já estava em sala de aula.
Isso. Aí sempre com educação infantil eu trabalhei. E eu entendo, assim, a educação como muito além dos conteúdos, sabe? Principalmente nessa geração de agora, na atualidade. Porque eles têm disponível o que eles quiserem de conteúdo, de ferramentas. Então, eu acho que a gente também, enquanto prof, a gente começou a trabalhar muito o humano, os valores, não só tantos conteúdos, né? E aí eu comecei a trabalhar muito com projetos, eu gosto muito de trabalhar com projetos com as crianças. Então, eu tenho que trabalhar o livro, sei lá, sobre amizade. Então, em cima desse livro, eu crio um projeto que abranja toda a comunidade, que a gente possa envolver os pais, a escola, o comércio, tento envolver todo mundo no projeto.
Sim.
E daí a gente vai também colocando eles... Né, inserindo valores, enfim, para a vida, né, não só para conteúdo.
E isso aí tu faz hoje, né?
Isso.
Hoje tu tá em Lourdes.
Isso, eu tô ali no Colégio Lourdes.
Na sala de Lourdes. 17 anos tu tá ali?
Não, ali eu tô. Comecei esse ano no Lourdes.
Esse ano. Na área tu tá há 17 anos?
Na área há mais de 20.
Mais de 20?
Tu
tem. Aqui a mulher pode dizer a idade.
Isso. Eu tenho 40, e eu comecei a trabalhar com 17 em escola.
Ah, tá, aqui parece 17.
Isso. E aí eu fiquei 23 anos em uma escola, e aí esse ano eu tô no Lourdes, no Nossa Senhora de Lourdes.
Esses 23 anos é lá no Cenecista.
Isso.
Aliás, muitos convidados que vêm aqui, quando falam da formação e tal, passaram pelo CNC. Que importância tem essa escola para Farroupilha, hein?
Nossa, muito. Muito. E como a faculdade ali também, né? Era, nossa, E Farroupilha, tu tá em casa, né?
Sim.
Tu não precisa pegar trânsito para ir para a faculdade, tu tá aqui. Era muito tranquilo, né?
Bem, Sônia, eu sempre pergunto algumas coisas assim, tipo, nesse período que você estudava, trabalhava, como é que era a tua vida, a vida da moça, da menina, Sônia, fora do trabalho e escola? Tuas preferências, assim?
Ah, eu amo natureza. Uhum. Então, eu, quando dava, ia para uma trilha, acampamento. A gente tinha uma amiga que tinha chácara ali no Burati. Uhum. Então, a gente sempre acampava lá, colocava uma lona e passava o final de semana. Uhum. Mas isso era poucos momentos, assim, porque é, realmente como eu trabalhava das 7h30 da manhã às 7h15 da noite. 7h30 eu tinha aula, todas as noites. Então, tinha bastante trabalho também para fazer no final de semana. Mas, quando dava, era isso. Para trilha, natureza, cachoeira, acampamento, que era a válvula de escape, assim. A natureza, ela te resignifica, né? Ela traz uma energia boa para te continuar a semana, assim. Para mim, faz muito bem.
E tu falou ali uma coisa interessante, que a questão da educação, que é um todo, não é só especificamente aquilo. Como que é trabalhar hoje com o nosso público de hoje, nossas crianças e jovens, adolescentes de hoje, dando a eles essa visão maior do que simplesmente a disciplina?
Sim, eu sempre gostei de trabalhar desse jeito e, graças a Deus, ali no Nossa Senhora de Lourdes também, as gurias me deixam, né, trabalhar dessa forma, enfim. E a gente tem um retorno muito positivo deles.
Sim.
Porque foge da tela. Não que eu não sou contra o digital, só que existe, a gente precisa dosar. Então, tem outras coisas que a gente pode também trazer para eles e buscar, né, esse retomar isso. E eu acho bem significativo. Às vezes tu traz a proposta e eles ficam meio assim, né? Ah, será que vai ser legal? Não sei. E depois, no desenrolar, eles veem que sim, que é legal. Aí tu começa a cativar, né? Para outras coisas. Que daí a gente foge um pouco do tecnológico, do digital, né?
Tu é a professora do quadro negro ainda? Ou não?
Não. Não, não. Ali a gente tem o quadro branco, né? Meu Deus. Enfim, todos os outros equipamentos.
Sim, hoje é os projetores.
Isso,
né?
projetor. Mas eu gosto muito do manual, do humano, de trazer isso para eles.
É, porque eu não vejo mais o aluno hoje preso, né, numa sala, assim, preso
não.
Em cima de um quadro, ou, quer dizer, olhando para um quadro, e que é um dilema dos professores hoje, né?
Muito.
Porque nós somos treinados para isso, né?
E não é fácil, sabe? Eu sempre digo assim que quem tá dentro da educação é porque realmente tu ama o que tu faz. Ai, mas o amar não paga as minhas contas. Sim, não paga. Mas é tão difícil a sala de aula, não é fácil. E a gente dá conta porque a gente gosta, a gente ama o que a gente faz. Mas não é fácil. Não é fácil porque tu tem a cobrança da família. Tu tem a cobrança do aluno. Eu sou uma pessoa que me cobro muito.
Sim.
Então, eu tô sempre me cobrando, me exigindo. Então, são vários fatores. Eu sei que em outras profissões também tem cobrança, tem exigências. Mas a gente tá lidando com um ser humano, né?
Sim.
E com o bem mais precioso de um pai e de uma mãe. Então, né, tem que ter um cuidado.
E com a formação desse ser.
Nossa,
né?
Isso é o mais importante.
Não sei se observa o teu tempo, você era urbana e tal. Sou do tempo do professor, que o professor era autoridade máxima, assim, na sala e até no ambiente. Né? Até no ambiente, fora da sala de aula. Quando você encontrava o professor na rua, parecia que tinha encontrado o Papa, né? Até medo tu tinha de passar perto, vergonha de passar perto do professor. Como é que tu vê hoje, assim, por exemplo, essa relação aluno-professor?
É, não, essa coisa da autoridade acho que não...
Não tem mais.
Não tem, não. Mas...
Também a autoridade era muito pesada, né? Mas era assim, né?
Era. Nossa, muito, bem forte, assim.
Sim.
Mas eu acho que a gente cria um vínculo, um afeto com eles... porque tu passa praticamente o dia todo.
Sim.
Né? Às vezes mais do que o pai e a mãe, a gente fica com eles. Então não tem como tu não se preocupar com eles. Ah, saber se tá tudo bem. Ah, caiu no parquinho, ralou o joelho. Bah, será que ficou bem? Uhum. Aí às vezes eu tô de noite em casa e eu penso, ah, será que não infeccionou aquilo lá? Será que tá tudo certo? É uma coisa mais, acho que de mãe, assim,
aí
sabe?
Que, é aí que vem a parte materna do professor, da professora.
Aham, a gente acaba se preocupando como se fosse teu filho, né? E também eu acho que isso deixa o pai seguro e tranquilo em deixar contigo, né? Eu não sou mãe, mas eu sempre penso que eu trato os meus alunos como eu gostaria que tratassem os meus filhos, se eu tivesse, né? Uhum. Porque é a forma que tu deixa o pai seguro e que tu também faz o teu trabalho de forma, né, certa, correta, enfim.
Sim. Muito bem. A segunda música, Sônia?
Uhum, vamos achar.
Tem aqui ela para nós aí.
Essa daqui é uma que as crianças cantam ali no Nossa Senhora de Lourdes na aula de canto. E eu acho ela muito linda. Na voz deles é mais bonita ainda.
Imagina.
É Muda o Mundo o nome da música.
Muda o Mundo. Tem aí.
É Dani Black.
Dani. É
B-A-B-L-A-C-K.
C-K. Dani Black. Muda tudo mesmo aqui. É isso aí, né? Muito bem, então vamos ouvindo. Vamos ouvir da música, então.
O seu sorriso muda tudo. E quando você chega, muda o mundo. No seu abraço encontro a saída. E do seu lado eu tô de bem com a vida. O seu sorriso muda tudo. E quando você chega, muda o mundo. No seu abraço encontro a saída. Do seu lado eu tô de bem com a vida. Eu tô tentando me encontrar aos poucos. Um erro, um acerto atrás do outro. Quem sou eu sem você aqui? A cada passo seu eu dou um pulo. Você é meu maior tesouro, eu juro. Quem sou eu sem você aqui? Eu te carrego pra qualquer lugar. Um dia você vai me carregar, eu sei. A vida é assim. O seu sorriso muda tudo. E quando você chega, muda o mundo. No seu abraço encontro a saída. E do seu lado eu tô de bem com a vida. O seu sorriso muda tudo. E quando você chega, muda o mundo. No seu abraço encontro a saída. E do seu lado eu tô de bem com a vida. Eu tô tentando me encontrar aos poucos. Um erro, um acerto atrás do outro. Quem sou eu sem você aqui? A cada passo seu eu dou um pulo. Você é meu maior tesouro, eu juro. Quem sou eu sem você aqui? Eu te carrego pra qualquer lugar. Um dia você vai me carregar, eu sei. A vida é assim. O seu sorriso muda tudo. E quando você chega, muda o mundo. No seu abraço encontro a saída. E do seu lado eu tô de bem com a vida. O seu sorriso muda tudo. E quando você chega, muda o mundo. No seu abraço encontro a saída. E do seu lado eu tô de bem com a vida. Encontro a saída. E do seu lado eu tô de bem com a vida. O seu sorriso muda tudo.
Muito bem, estamos de volta agora, 9 horas e 33 minutos, 26 graus a temperatura. Nós estamos com o Gente que Faz aqui na Miriam Caravaggio, neste sábado, dia 6 de dezembro. Conversando com a professora Sônia Taparo. professora Sônia. Bem, nós falamos um pouco assim da questão mais, né, de conceito e tal, mas eu descobri, um passarinho me avisou, passarinho vermelho.
Chegou até aí. É.
Aliás, o nosso vermelho não tá muito bem, né?
Nossa, tá, é verdade. Tá complicado.
Mas precisa de um milagre aí, né? Precisa de um milagre. Mas tudo bem, milagres acontecem, né?
Mas sabe, pode. Do vermelho que tu falou. Sim. Eu fiz um projeto com as crianças, nós fizemos ali no Nossa Senhora de Lourdes, trabalhamos a história do Aladim e tal, e aí eles criaram uma lâmpada, e nós colocamos ali na Praça da Matriz. Então as pessoas podem ir lá e colocar os seus desejos, sonhos. E aí tem coisas muito bacanas, né? Saúde, paz e tal. E lá no meio, perdido, tem Inter na Série B. Daí eu disse, olha, já funcionou, né? Já tá lá.
Muito bem, eu queria passar lá. Onde é que é?
Ali na Praça da...
Eu passar lá, colocar um bilhetinho.
Isso.
Aladim, ajuda o nosso time amanhã. Né?
Ali na Praça da Matriz, ali na parada de ônibus, tá?
Isso,
a lâmpada.
Bem. Mas um que tá feliz com essa situação aí, né?
Opa!
É, o senhor Benildo Bordignon, né? Que tá feliz com essa situação.
Porque ele é Benildo.
Ele é o contrário de nós.
Ah, olha ali então.
Ele mandou um abraço pra ti aí, né?
Ah, outro pra ele. Benildo é uma pessoa sensacional. Uma inspiração também. Gosto muito dele.
Muito bem. Tá escutando nós.
Um abraço, Benildo.
Muito bem. Já que ele não trabalha no sábado, né? Então, toma chimarrão.
Tá de folga hoje, né? Só ouvindo.
Muito bem. Aí... Tá, agora, mas esse passarinho vermelho que me falou, tu tem também algumas coisas, assim, por exemplo, tu foi princesa, rainha, conta pra nós um pouco essa história aí.
Sim, quando eu estudava, enfim, no ensino fundamental, ensino médio, as escolas tinham essa coisa da princesa, da rainha dos estudantes, né? Então tinha as escolhas, então eu fui rainha de Nova Sardenha, acho o máximo.
Esse é um título importante, ó.
Nossa,
rainha de Nova Sardenha.
E tenho as faixas guardadas. Sim. Ainda, já estão bem amareladas, mas estão guardadinhas. Eu fui rainha de Nova Sardenha. E depois eu fui princesa do município e rainha dos estudantes. Rainha, será? Eu acho que foi sim. Rainha dos estudantes ali do... Meu Deus, do Estadual Farroupilha. Então, a gente fazia dentro da escola e depois as rainhas de cada escola concorriam à rainha e princesa do município, né? Dos estudantes. Então, eu fui rainha de Nova Sardenha, rainha do Estadual Farroupilha e princesa do município. Nossa, é muito... Eu olho aquelas fotos e eu penso, meu Deus!
Eu sou rainha.
E
na verdade é, porque rainha e princesa nunca deixam de ser, né?
É verdade, não tinha pensado nisso.
Você continua rainha daquele ano, rainha daquele, princesa daquele ano.
Isso, né? E a gente adorava, nossa, era uma honra estar representando a escola. Sim. E depois representar a escola... perante todo o município, assim. E aí agora eu vejo as meninas, né, as soberanas. Sim. E acho tão bacana, acho que a gente tem que valorizar muito isso, porque não é só a beleza externa, né? É conteúdo, é beleza interna.
Você pega bem, porque para nós aqui, principalmente da nossa região, mas já num contexto mais amplo, o trio de soberanas, Bento chama Dama, não sei do que é. Nós chamamos ainda de soberanas, rainha e princesas. Né? Aqui na região, festa da Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha e tal. Rainha e princesa. Mas a gente sabe que é uma questão. Eu acho muito interessante, porque aí é uma forma de valorizar a mulher.
Com certeza.
Por isso que tem conteúdo. Nenhuma princesa rainhas e princesas, elas são só pela beleza. Não. Embora é um item, né? Um item, né?
Sim.
Porque no senso comum, a rainha é uma deusa, né? É a mais bonita de todas,
isso.
Né? No nosso subconsciente. Mas nós aqui trabalhamos na questão do conteúdo. E tu vê a festa da uva, quando as meninas se inscrevem ali em abril, termina em maio a inscrição, elas vão de maio até o dia do concurso, lá em agosto, início de setembro, estudando. Né? Estudando, tendo palestras, tendo cursos do dialeto, tendo etiqueta, história.
Nossa,
a história, né? Então, quando elas terminam, e a festa fez uma coisa bonita, muitos estão fazendo. Uma vez terminava o concurso, as 13 iam, ganhavam e seguiam, e as outras desapareciam. As que não ganharam, desapareciam. Sim. Mas ali tinha um universo de meninas com conteúdo enorme, que se desperdiçava. Levavam para casa aquilo e pronto. Né?
É verdade.
O que, que eles criaram? As chamadas embaixatrizes. Quer dizer, coroa elas como embaixatrizes, dá a faixa e a coroa, e elas continuam. Não são rainha e nem princesa, mas são as embaixatrizes da festa da uva. Que representam, inclusive, o trio, quando o trio não pode.
Nossa, né? Sensacional.
Então, isso é bonito, porque você aproveita tudo aquilo que passou para elas. E elas se sentem também
valorizadas, né? E eu lembro que eu tinha, sei lá, 14, 15 anos... E a gente também estudava.
Sim.
Eu lembro que eu tinha um monte de coisa lá para ler. Quem era o vereador tal, quem era o secretário tal, o que fazia o poder legislativo e executivo e não sei o quê. A gente estudava muito mesmo, é verdade. Eu lembro disso.
Tem que estar preparada, né? Daqui a pouco tu vai representar alguma coisa.
E a gente... E eu lembro que a gente... fazia entrevista com várias pessoas, então era também levado a sério, não era só né, a parte externa, assim, era bem pontual. Bem.
Então tu tem na tua história lá na Rainha da Moçadinha.
Isso aí. Nossa.
Daqui a pouco os caras botam um busto lá teu, né?
Uma imagem.
Muito bem. Bem, Sônia, então você, professora, hoje você tá em Lourdes, né?
Isso.
E assim, você tem algumas pretensões ainda profissional, assim, dentro da tua profissão? O que você ainda quer fazer?
Eu gostaria muito de fazer a psicologia, né, para agregar dentro da sala de aula. Mestrado também estou pensando em fazer, porque acho que a gente tem que estar sempre estudando, sempre aprendendo alguma coisa, sempre tentando... agregar cada vez mais, né, para a sala de aula, porque não adianta, a geração está mudando.
Sim.
São outras crianças, são outros pais, então também a gente vai ter que estar se adaptando, né? Então, tem sim, com certeza, sempre tem os cursos, né, online, agora que a gente tem bastante, que são assuntos interessantes. Mas, assim, acho que seguir, sabe? Seguir o que eu sempre fiz, que graças a Deus deu certo, né? E tá sempre aprendendo. Com os pais, com as crianças, com colegas que tem muito professor bom, muita gente boa por aí, e a gente vai se inspirando, né? Graças a Deus.
Você é uma pessoa que vive no mundo da educação, né? Então você deve ter, assim, por exemplo, eu não vou dizer uma posição, mas alguma coisa, tipo assim, eu gostaria que fosse assim o ensino. Como é que tu gostaria que fosse o ensino?
Ai, eu queria que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, sabe? Às vezes a gente vê... Não precisa ir muito longe, né? Que tem criança que vai pra escola pra comer, sabe? Bah, isso me deixa... Me destrói, assim. Sim. Porque, claro, ok, a escola oferece, sim, come e tal. Mas não que seja aquilo o principal, né? A gente gostaria muito que eles fossem para aprender, para sair de lá sabendo o que a gente passa, aprendendo. E aí a gente vê que tem criança que vai para comer, que vai para não apanhar em casa, sabe? Nossa, isso eu acho muito triste. Então, eu gostaria muito que... É um sonho, né? Uma utopia que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola.
Sim. É porque uma criança, quando vai na escola para comer...
Nossa!
Significa que está sendo negado a ela um monte de direitos.
Isso.
A ela. A comida não, porque ela tem ali na escola. Mas quando chega nesse ponto, todos os outros direitos dela estão sendo negados, né?
Exato.
E como é que você vai ter uma criança que precisa ir na escola para comer?
Né? E aí eu ouço relatos, assim, de pessoas, enfim... ele veio, estava com dor de cabeça, e aí eu dei comida, passou. Nossa, isso é muito triste, sabe? É muito triste. Porque é por isso que nem tu falou antes, né? Nós, professores, a gente é tudo, né?
Sim.
É o pai, a mãe, é o carinho, é o psicólogo, é o dentista. Sim. A gente faz de tudo um pouco. E que bom que a gente pode fazer isso. Eu fico muito feliz em poder ajudar, em poder fazer a diferença na vida deles, né? Mas é uma utopia, talvez, mas a gente nunca pode deixar de sonhar, né? Exatamente. Quem sabe a gente consiga algum dia, né, ter essa igualdade. Porque eu acho que a educação, ela é o que vai te abrir tudo.
Tudo. É na vida, é no relacionamento ali fora, é na vida profissional, na vida social, tudo, né?
Isso. É. E aí, se a gente pudesse ter essa qualidade para todos, né? Seria o ideal, seria perfeito.
Agora eu vou falar para você colocar, já que a gente está falando desse assunto, para colocar as ideias. Eu defendo duas coisas na escola, duas coisas. Na educação, ensino integral, manhã à tarde, claro, com uma certa idade, né?
Sim.
E o curso técnico, profissionalizado. Se eu fosse um presidente, um governador, eu não abriria a mão disso.
Sim.
Porque você já imaginou, nós tendo todas as nossas crianças na escola, não é na escola o dia inteiro, mas na escola e lá no ambiente de escola. Desenvolvendo a arte, a cultura, o esporte, né?
Sim, eles vão estar na rua, né?
É.
Eles vão estar ali num lugar produtivo.
Sim.
Né? É. Coisas boas, enfim. É.
No noturno, ao contrário, lá, gosta de esporte, vão praticar esporte, gosta de arte, música, né? E você entrega no final da tarde uma criança totalmente envolvida, sadia, nesse aspecto, para os pais, né? E a segurança dos pais também.
Nossa, muito. E aí, até as oficinas, né? Poderiam ser oficinas.
Sim, exatamente.
Aí cada um vai para a área que chama mais atenção.
Suas aptidões, né? Desenvolve ali.
Sim.
Os países desenvolvidos fazem isso. Aí tu vai numa Olimpíada, tá cheio dos caras empilhando medalhas.
Nossa.
Mas vai ver como é que é a formação deles.
É. É o integral, né?
Exatamente, é. E a outra é o curso técnico, profissionalizando, faz segundo grau, tranquilo, sem problema nenhum. Mas terminou o segundo grau, tu tá formado em alguma profissão para trabalhar. Agora a faculdade é contigo. Se eu quero tocar, seguir em frente, né?
Fazer outra coisa, né? Enfim.
Agora eu me formei aqui em enologia, eu vou trabalhar com isso, mas eu quero fazer a faculdade de agronomia, então vai fazer. E você devolve o menino ali, pronto para o mercado de trabalho, porque tem o menino hoje sai com 18, 20 anos, vai trabalhar onde?
É.
Por isso que muito abandonam o segundo grau e vão para o trabalho, né?
Bom.
Quem pode.
É, e a educação, ela te abre todas as portas, né?
Sim.
Ela é essencial para tudo. Então, quanto mais tempo eles puderem ter acesso a isso, né, de qualidade...
Sim. Porque se você olhar para trás, você vai ver que há uns 30, 40 anos atrás, o contador da cidade... O escritório de contabilidade é um cara que terminou o segundo grau. A professora das escolas é a que fez o normal.
É, realmente.
Né? Ou o auxiliar de contabilidade lá. Eram esses os profissionais. Aí tinha alguém que fazia uma faculdade, que mais recusia ia fazer uma faculdade de direito, de agronomia, não sei do quê. O cara que prestava assistência técnica na Imater, nas prefeituras, nas cooperativas, era um técnico agrícola. Se formava aqui em Bento, se formava em Viamão, se formava por aí.
Na região, né?
É. Era assim. Então, se a gente conseguir voltar esse tempo, né? Mas aí a gente é apenas um jornalista aqui, né?
Sim. Envolve muitas outras coisas, né? Para chegar. Mas é que nem eu disse, a gente vai sonhando, né? Vai tentando, que é o melhor para eles, né? Eu penso muito que... Claro, a gente quer, né? Enfim, mas a gente quer também que eles sejam felizes, né?
Sim. Tu já encontrou, por exemplo, na rua, ex-alunos teus que foram pra frente?
Sim.
Encontrou, pá, foi meu aluno.
Nossa, e dá um orgulho. Dá. Quando eu comecei a trabalhar em educação, eu tinha os colegas mais velhos, né? E aí eles diziam, não, tu vai ver. Tu vai ver quando tu encontrar eles na rua, que estão se formando, que tem família e não sei o quê. E aí encontrei já também uma mãe, ela me disse, prof, ela tá indo pra medicina.
Bah.
E eu, meu Deus, dá um orgulho muito grande de saber que foi pra um caminho bom, que estuda, sabe, que busca. E, nossa, não tem dinheiro que pague, né, isso.
Também que se aposta, diz, não, ela tá porque eu ensinei ela.
É, isso. Passou por mim.
Passou por mim.
Nossa, dá muito orgulho, muito. E alegria, assim, uma satisfação de saber que eles estão num caminho bom, né? Que eles seguiram dentro da educação, que vão ter um futuro, né? Isso é muito legal.
Sônia, já teve, assim, uma decepção na tua vida que te marcou e que você não consegue tirar ou tirou de letra depois com o tempo?
Aí eu acho que a gente sempre tem, né? A gente se frustra com muitas coisas. E aí, às vezes, também, dentro da educação, às vezes eu penso, quer saber? Eu não quero mais isso. Vou fazer outra coisa da minha vida. E aí eu paro e penso, tá, eu vou pra onde?
Sim.
É o que eu gosto de fazer. Eu tô no meu ramo que eu escolhi e tal. E, enfim, na vida particular também sempre tem. Mas eu acho que a gente tem que passar por cima em vida que segue, né? Vida que segue, tem que seguir, tem que ir pra frente, tem que fazer outras coisas. E a gente sempre aprende, né? Nada acontece por acaso, nada vem. Então a gente sempre tira uma lição, tu amadurece, tu tem outra visão, né? A gente nem sempre tá 100% certo, né? Naquilo que a gente acredita. Então, eu acho que a gente sempre aprende muito. E a terapia é uma coisa que eu defendo muito. Sim. Faço terapia, eu acho... todo mundo deveria fazer. Porque a gente se acha, às vezes, ah, não, eu sou muito bem resolvida com tudo. Sim. Sempre tem alguma coisa para resolver. Então, a terapia me ajuda muito também a resolver várias questões internas. Que daí a gente muda como pessoa, a gente começa a se valorizar mais, a autoestima muda. E a gente consegue entregar para os outros... uma versão melhor de nós mesmos, né? Para os outros e para nós também.
Essa frase é boa, uma versão melhor de nós mesmos.
É.
Entregar para os outros.
Isso. Porque se tu não tá bem, tu não consegue entregar um trabalho bom, tu ser um bom colega de trabalho, ou uma boa esposa, uma boa mãe. Então, a terapia, nossa, para mim, ela me ajuda muito.
Porque se você está num pedestal, que no caso, tu está na sala dela, é um pedestal, as pessoas esperam de ti, né?
Isso.
Espero o melhor de ti. E quando tu frustra elas, né? Tu causa um problema para elas, né? E com o tempo você também percebe que, bah, não tô fazendo aquilo, né?
Isso. E aí tu acaba se frustrando, né? E graças a Deus tem caminhos pra gente seguir. E eu sempre digo, eu falo isso pras crianças também. Eu digo, a prof também é um ser humano.
Claro.
A gente também erra, a gente também tem sentimentos, às vezes a gente não tá bem, né? Então, a gente também tem esses altos e baixos, né? Mas a gente tem que ir resignificando
E, por exemplo, assim, algo que tu diz, que tu para e pensa, com a cabeça no travesseiro, olhando pro teto, valeu a pena. Tipo, valeu a pena. E aquilo que eu fiz.
Ah, eu acho que... faculdade, assim, sabe? Ter estudado, pra mim, ter me privado de muitas coisas mesmo, pra poder pagar minha faculdade, pra poder me formar, fazer pós. Eu acho que as privações que eu... Que agora, na verdade, eu nem lembro, assim, sabe? Tu me diz, ah, o que que tu se privou? Sei lá, mas na época, com 17 anos, pra mim, era muito mais difícil. Então, eu acho que não me arrependo nem um pouco de ter estudado, nem um pouco. Eu acho que é uma coisa que a minha mãe sempre dizia. Ela disse, eu não tenho dinheiro para te dar tal coisa, não tenho dinheiro para te deixar. Ela disse, mas eu quero que tu estude. É a única coisa que ninguém nunca vai tirar de ti,
exatamente,
né? E isso é uma coisa que eu levo para a vida, assim. E eu falo para quem eu posso ao redor, ele vai estudar, estuda. Nem que, ah, sei lá, tô fazendo pedagogia, mas bah, agora eu vi que não quero. Faz outra coisa, sabe? Mas tu precisa estar nesse meio acadêmico e crescer.
Muito bem. Como é que você conheceu o seu Guilherme Bartelli Francischetti?
Isso. O Gui, a gente tem amigos em comum. E daí os amigos, enfim, acabaram nos apresentando. Até foi a Cris, a minha amiga, ela que conhecia, trabalhava com o Guilherme e aí nos apresentou. E aí eu sempre digo pra ela, eu digo, olha, Cris, tu sim, hein? Que amiga. Sem querer, porque não era essa a intenção. Sim. Era unir o grupo de amigos, né?
Sim. Não, legal. Apresentou ele pra você?
Isso, como amigo. E aí a gente foi se conhecendo, conversando.
Acho que ela deve ter pensado, o que que eu fui fazer?
Isso. Às vezes eu brinco pra ela, digo, nossa, Cris, achei que tu fosse minha amiga.
Sim.
Então a gente brinca, né, sobre isso. Mas quando tem que acontecer,
claro,
né?
Acontece. E de fato foi mesmo, porque tá com ele, né?
Isso aí. Muito
bem. Ele é advogado.
Ele é advogado. Tem um escritório com o pai e o tio. E é uma pessoa muito bacana, me apoia muito.
Ele tá ouvindo, tem que falar mesmo.
Tem que falar bem, né? Daqui a pouco vou pra casa, né? Não, mas ele me apoia muito. Às vezes eu penso num projeto com as crianças e ele me diz, meu Deus, que loucura. Ele, tá, mas vamos lá que eu te ajudo a fazer, embarca, né? Isso é muito bacana, né? A gente tem que ter essa parceria, né?
Muito bem. E a família? E tua família? É redundante perguntar, né? Mas eu gosto de perguntar.
Sim, a minha mãe é tudo, sim, né? Ela que é a base, assim, nossa. E ela tem uma positividade tão grande, sim, dentro dela, saber tudo que ela passou, que ela, né? Uma sobrevivente, né? Sim. E ela tá sempre de bom humor, ela tá sempre positiva, ela me ensina muito sobre isso, sabe? Uhum. Sobre estar sempre de bem com a vida. Aí às vezes eu digo, ai, mãe, olha tal coisa, não sei o quê. Ah, que isso, nisso aí, tu resolve, vai, vida que, sim, segue. Ela tá sempre, ah, ela, sim, tem 74 anos, mas ela parece que tem 20.
Isso é.
Nossa, isso é, e aí é muito saudável, né? Sim. Porque tendo essa positividade, essa alegria de viver, a saúde é uma consequência, muito, né? Bem.
Uhum. Sônia, quero agradecer a tua presença aqui, desejar muitas felicidades e sucesso na tua carreira como professora, né?
Muito obrigada, eu, tá, que agradeço. Então, agradeço
pelo final de ano para você, tua família toda.
Igualmente, agradeço pelo convite, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui nesse sábado com vocês. Foi muito, muito bacana esse encontro.
Muito bem. E a tua última música?
A última, vamos lá.
Para nós rodar aqui.
Deixa eu pegar.
Agora, aí. 9 horas e 55 minutos, 26 graus a temperatura. Programa Gente que Faz, qual que é a música?
É Meu Abrigo, da banda Melin.
Meu Abrigo, banda
Melin.
Deixa que trancou aqui, então. Banda Melin. Banda, é que escreve M.
M-E. L-I.
L-I.
M.
M. Ah, Melin. Melin.
Melin.
Meu Abrigo.
Isso.
Já apareceu aqui, então. Vamos rodar. Então, o Gente que Faz volta no próximo sábado, né? Hoje nós começamos com a Sônia, professora Sônia, e no próximo sábado mais um convidado aqui para a gente contar mais uma história. Um abraço, um bom final de semana a todos, até sábado.
A minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Pra gente se encostar.